As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem, hoje com 44 anos, foi detido pela Polícia de Segurança Pública em pleno metro de Lisboa. O indivíduo tinha sobre si um mandado de detenção para cumprir uma pena de 8 anos de prisão. Está em causa o violador de uma senhora, na altura com 83 anos, residente no Sardual. Para além de abusada sexualmente, a mulher foi agredida na própria casa, sofrendo inúmeros ferimentos, para além dos problemas do foro psicológico associados à ocorrência. O crime foi cometido em março de 2018, num espaço temporal em que houve registro para várias habitações e ainda automóveis alvos de furto, muito embora não tenha sido estabelecida qualquer ligação entre todos estes cenários. 4 anos depois, o homem foi então apanhado pelas autoridades e já encaminhado para um estabelecimento prisional, onde vai cumprir a pena a que foi condenado. Este é o maior investimento em tomar na área da educação desde a parque escolar. A convicção é de Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários. Está em causa uma candidatura aprovada com financiamento na ordem dos 590 mil euros para a criação de um centro tecnológico especializado de informática, espaço que deverá ser uma realidade no início do próximo ano letivo. Em declarações à ERTE, Paulo Macedo fez um ponto de situação em torno de um projeto que irá mexer com o concelho e com a região, dando ainda conta de que o agrupamento apresentou uma segunda candidatura, nesse particular para a área industrial, mas que foi indeferida.
E o agrupamento que fez duas candidaturas, fez uma na área industrial, porque temos aqui uma oferta a nível de cursos profissionais na área industrial, na área da mecatrónica, e outra na área da informática. Das duas candidaturas, a pontuação mais elevada que acabámos por receber foi da área de informática, portanto foi deferido, segundo a ata que foi posta à disposição, que é pública. Nós não avançámos ainda com o anúncio da aprovação, porque a fase seguinte a ter sido deferido era nós tínhamos ainda um período de 10 dias para podermos reclamar da candidatura não deferida, que foi neste caso da área industrial. Fizemos essa reclamação, mas pensamos que não vai ter seguimento, porque a pontuação que teríamos que obter seria pelo menos superior a 80. De qualquer forma, a de informática, como já teve uma pontuação superior, à partida pensamos que vai passar de deferido a aprovado. E, portanto, todo o equipamento é completamente novo, tudo o que é a nível de salas de aula, a nível de mesas, cadeiras, tudo o que está lá no seu interior, é tudo completamente renovado e vão ficar, logicamente, 5 excelentes salas, que é o que se pretende, em condições para o futuro. Nós, para esta candidatura, estabelecemos protocolos com, não só com o Politécnico de Tomar, mas tudo que são do Politécnico de Leiria e mesmo com o Politécnico de Coimbra, com câmaras daqui do não só a Câmara de Tomar, mas com câmaras vizinhas, com o próprio Cinto e com empresas, não é? Portanto, todos estes protocolos, por isso nós depois queríamos fazer uma conferência de imprensa quando tivermos tudo aprovado e agradecer, porque isto não é um trabalho só feito ao agrupamento, é do Conselho de uma região, mas é o maior investimento que alguma vez foi feito aqui só no Conselho, numa área de educação, talvez depois das obras da Parque Escolar, talvez seja este o maior investimento.
Agrupamento Templários de Tomar, candidatura aprovada, criação de um centro tecnológico especializado de informática. O auxílio é de 590 mil euros. Esta poderá ser já uma realidade no início do próximo ano letivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta é uma notícia Rádio ERTE. Já há pessoas identificadas como suspeitas da agressão com recurso a uma faca que ocorreu pelas 7 da manhã deste sábado à porta da discoteca Rio Bar, em Tomar. Para já, as autoridades, neste caso a Polícia de Segurança Pública, estão a desencadear as diligências de investigação que irão permitir chegar aos culpados ou ao culpado. Tal como a ERTE adiantou em tempo oportuno, a vítima de 29 anos foi esfaqueada no pescoço, ataque esse que poderia ter tido consequências trágicas. O homem foi estabilizado e assistido no local pelos bombeiros do município de Tomar e transportado depois para o hospital de Abrantes. Esta ocorrência surgiu precisamente uma semana depois das bárbaras agressões a um militar da Guarda Nacional Republicana, também junto à discoteca Rio Bar.
Rádio Web, informação.
Leonardo Conceição, que frequentava a escola secundária do Entroncamento, morreu de forma súbita nesta sexta-feira numa trágica ocorrência que deixou em choque a comunidade escolar daquele concelho. Ainda estão por apurar as causas associadas à morte, sendo que o jovem estaria na companhia de alguns amigos e no ápice caiu inanimado. Entretanto, o agrupamento de escolas Cidade do Entroncamento, com recurso às redes sociais, já emitiu uma nota de pesar onde endereça à família e amigos as mais sentidas condolências. O novo tarifário da Tejo Ambiente entrou em vigor neste primeiro dia de fevereiro. A indicação é confirmada por aquela empresa intermunicipal, sendo que está em causa um aumento de 6,7% relativamente aos valores anteriores. Aumento esse que se estende ao consumo de água, ao saneamento e ainda aos resíduos. Recorde-se que esta nova mexida nos preços, depois da subida de 22% em agosto último, suscitou duras críticas de diversos quadrantes, desde logo do Partido Social Democrata de Tomar, que, através do vereador Luís Francisco, considerou este aumento como imoral.
A atualização do tarifário da Tejo Ambiente por via de inflação seria normal e aceitável. Contudo, houve uma atualização extraordinária de preços há menos de 6 meses, na ordem dos 23,37%. Aquilo que parece imoral e exigir à população que novamente suporte um aumento agora na ordem de 6,7%, que este acresce sobre o aumento já havido, resultando que em menos de um ano haja um aumento na ordem dos 31,65%. A administração da Tejo Ambiente deve procurar rentabilizar os recursos disponíveis, poupando nos custos, procurando ser mais eficaz, fazendo o mesmo ou mais com menos recursos e gastos, acomodando-se, assim, ao aumento de preços por via da inflação. Não é justo pedir mais sacrifício à população.
Por seu lado, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que este aumento teria que acontecer como acontece todos os anos, reforçou. A autarca explicou ainda a posição da administração da empresa.
E, portanto, estamos a falar de um aumento, infelizmente, de um aumento ordinário. Portanto, ele todos os anos tem que existir. Quando a Tejo Ambiente submete à ERSAR o pedido de parecer para tarifário de 2023, apresentou com a forma que consta do evento. E há um ofício da ERSAR a dizer que, excepcionalmente, para o ano de 2023, se deve aplicar o IHPC. Mas a Tejo Ambiente, e aplicando o IHPC aos três subsistemas, dá, efetivamente, aquilo que o Sr. Vereador disse, para o sistema da água e saneamento, um aumento de 6,71, e para os resíduos dá um aumento de 8,13, talvez. A posição do Conselho de Administração e da Assembleia Geral da Tejo Ambiente é acatar, em parte, aquilo que é a recomendação da ERSAR, ou seja, Não haver diferenciação entre aquilo que é o aumento previsto para as águas e saneamentos dos resíduos sólidos e colocar na fasquia mínima que a ERSAR nos permite atualizar, que são os 6,71%. E, portanto, o aumento ordinário que teria que existir sempre, mesmo que não tivesse existido revisão extraordinária do EFF, aquilo que propomos é 6,71 para os três subsistemas.
Entrou então em vigor, se neste 1 de fevereiro, o novo tarifário da Tejo Ambiente para 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com 80 anos de idade perdeu a vida nesta quinta-feira na sequência de um trágico acidente com um motocultivador. O alerta foi dado pelas 19h50 e centrou-se na localidade de Barroca, concelho de Torres Novas. Quando as forças de socorro chegaram ao local, já a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Infelizmente, não foi possível inverter o estado crítico da vítima. Houve registro para a mobilização de cerca de 15 operacionais, assim como da viatura médica de emergência e reanimação de Abrantes, para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência.
Rádio Air, informação.
A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros confirmou Fernando Daniel no cartaz musical. Este é o terceiro nome assegurado pela organização, depois de Bárbara Bandeira e do grupo 4 e Meia. Está em causa um dos artistas mais seguidos da atualidade em Portugal, que saltou para a ribalta depois de ter participado no programa The Voice da RTP, onde teve mesmo uma das atuações mais visualizadas de sempre à escala mundial na plataforma YouTube. Já se somam mais de 115 milhões de visualizações. Aos poucos, o cartaz musical da Festa dos Tabuleiros vai ficando composto, sendo notória a aposta, para já, em artistas com impacto no público mais jovem. Dentro das próximas horas serão avançadas mais novidades neste particular, sendo que, nesta altura, está já em curso o peditório porta a porta, onde 10 equipas de voluntários percorrem as ruas da cidade no sentido de angariar donativos que possam ajudar na compra de material, exemplo de papel ou arame, entre outras necessidades. É importante ter em consideração que estas pessoas estão devidamente identificadas e que terão de passar um recibo a comprovar o respectivo donativo. Medidas tomadas para evitar possíveis situações de burla, já com episódios ocorridos noutros anos de Festa dos Tabuleiros. Mário Formiga, mordomo, em declarações à Hertz, apelou à ajuda dos tumarenses.
A angariação de fundos do peditório, chamado peditório, é uma tradição que já faz parte da festa há muitas e muitas edições. E é o que tu dizes, portanto, é um porta-a-porta e que se destina esse peditório, o valor do contributo dos tubarenses é essencialmente para o material diverso que é indispensável à organização da nossa grande festa. E quando falo em material, estamos a falar em papel, em arame, em cola, portanto, todo o material que é necessário para essa concretização. Teremos 10 equipas no terreno, a percorrer as ruas da cidade, e peço, na medida do possível, ou uma pequena ou grande contribuição que os tubarenses todos contribuam para que a festa seja um sucesso em julho de 2023, sim.
Um dado que é importante aqui destacar, até por questões de segurança, todos esses voluntários estarão devidamente identificados. Ou seja, quem aqui tentar aproveitar-se deste momento e não esteja identificado, também há aqui este cuidado a ter por parte da população.
Não, apelo às pessoas que estejam atentas, portanto, os elementos da comissão estarão devidamente identificados com o cartão de identificação da comissão e será emitido um recibo numerado do donativo que irão contribuir. Portanto, apelo às pessoas, portanto, se forem pessoas que não estejam identificadas com o cartão da Comissão Central, portanto, não são elementos da Comissão Central. É isso que eu apelo.
Esta recolha, este peditório porta a porta, irá estender-se até quando?
Depende, eles vão começar dia 1 de fevereiro, em princípio será até abril. Abril até ao início da primeira saída de coroas, 9 de abril. Mas se virmos que ainda falta percorrer certos, porque é bastante extenso o percurso, adiaremos isso mais uns dias ou umas semanas, pouco tempo.
Este é um dos momentos onde, efetivamente, o gosto pela festa é traduzido neste tipo de apoios, até mesmo quem não tem tantas possibilidades quanto isso, faz sempre questão de contribuir.
Não. Sim, nós sabemos disso, temos essa noção e os tempos não são nada fáceis, cada vez estão mais difíceis. O que apelamos é que as pessoas, na medida possível, contribuem da forma como puderem. Toda ajuda é bem-vinda. Também vamos lá ver. Portanto, é um pequeno contributo que todo o tubarense poderá dar e fazer-se parte integrante da Festa dos Tabuleiros.
Declarações aqui do mordomo Mário Formiga, mordomo da Festa dos Tabuleiros, organização que acabou de confirmar Fernando Daniel, mais um nome no cartaz musical. Aproxima-se a passos largos mais uma edição do Carnaval de Tomar, este ano com uma programação que se estende entre 17 e 22 de fevereiro, sendo que o maior destaque está centrado no desfile principal, na terça-feira, dia 21, pelas ruas da cidade. Uma vez mais, a organização está a cargo de tomar iniciativas. Em jeito de antecipação, a ERT falou com Luís Honório, dirigente daquela associação, que apontou o dinamismo económico do evento perante os milhares de visitantes, referindo que a Câmara deveria e olhar o Carnaval com outra perspectiva face às raízes em Tomar.
É um momento que os tomarenses gostam, é um momento que recorda outros tempos mais fortes em termos de Carnaval, mas que é um momento que está ligado aos tomarenses e que os tomarenses gostam, e na minha ótica e na ótica da Associação da Tomar Iniciativas, penso que vamos querer continuar e andamos há alguns anos a tentar que ele melhore, também faz fazia todo sentido o município, pronto, ver o Carnaval com, se calhar com outra perspectiva, porque além de ser um motor também de desenvolvimento económico, além de outros eventos que o próprio município organiza, tem muitas raízes em Tomar, ou seja, tem raízes e fortes, ou seja, era todo importante que isso acontecesse, mas vamos realizando aos poucos, vai-se fazendo, vai-se criando o hábito, que já se vem criando há algum tempo, e esperamos que melhore. O Carnaval é um evento que não tem retrocesso económico, ou seja, não, tudo o que é posto na rua é um gasto. Claro que tem os seus proveitos económicos em termos de participação das pessoas e dos gastos que deixam na terra, porque como vocês têm visto e como as pessoas têm visto, mesmo não sendo um desfile espetacular, fora de série, nada disso, mas dentro das suas limitações, tem trazido a Tomar alguns milhares de pessoas. Mas essas milhares de pessoas deixam na economia local, como em qualquer outro evento. Mas em termos de retorno direto económico, se não for o apoio da Câmara, é evidente que não se pode realizar, porque não há entradas pagas, não há nenhuma outra forma de tirar proventos financeiros do mesmo.
Como referido, o momento mais alto centra-se no desfile do dia 21, sendo que na sexta-feira anterior, 17 de fevereiro, haverá espaço para o cortejo infantil, a cargo das escolas e com o apoio da Tomar Iniciativas. Luís Honório olhou assim para o programa, que não foge aos anos anteriores, acrescentou.
Em todo vai ser idêntica a anos anteriores. Vai ter um desfile na terça-feira, que será o ponto importante, e vai ter aquelas animações baixo de Carnaval na tenda do mercado, no sábado e na segunda-feira. Até se calhar em relação à última vez, até é capaz de ser superior, porque é capaz de ter mais impacto, pelo menos visual, em termos de carros e essas coisas. E em termos de pessoas também, espera-se que seja mais ou menos os mesmos participantes. Há, como é lógico, em ano de festa de estabeleza, há algumas pessoas que andam bastante atarefadas com ruas já, a fazer pessoas que não têm o tempo também não abunda tanto tempo para algumas outras atividades, mas de qualquer forma pensamos que o desfile vai ser semelhante, mas se calhar até com mais impacto que nos últimos anos. Além disso, na sexta colaboramos com o desfile infantil, com alguma animação no final na Praça da República. Portanto, é a parte principal desse desfile, parte das escolas, como é lógico. Nós damos a nossa mãozinha para ter mais algum complemento, como se costuma dizer, e fazer parte também do programa do Carnaval, porque, ao fim e ao cabo, é uma parte que é realizada mais pelas escolas, mas tudo se integra num todo. E no domingo também à tarde, também haverá uma tarde dedicada às crianças, também na tenda do mercado, com insufláveis e outras animações destinadas às crianças, aos mais pequenos.
Carnaval de Tomar-se, o programa está feito, irá estender-se entre 17 e 22 de fevereiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E hoje a nota do dia está a cargo de Guilherme Silva.
Sendo esta a minha primeira crónica, não faria sentido iniciar a colaboração sem agradecer a oportunidade à Rádio Hertz, assim como enaltecer o trabalho rigoroso, ativo e dinâmico na manutenção da pluralidade de ideias, pensamentos e opiniões integradas nesta rúbrica. Por conseguinte, decorreu no passado dia 20 de janeiro uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar dedicada ao tema Estratégia 2030, derivando do Programa Operacional Portugal 2030. Em traços gerais, Portugal 2030 visa estabelecer um acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, fixando grandes objetivos estratégicos para a aplicação entre 2021 e 2027, do montante global de 23 mil milhões de euros e cuja verba é oriunda de vários fundos frequentemente difundidos ao longo dos anos, tais como o FEDER, o Fundo Social Europeu, entre outros. Consequentemente, Portugal 2030 é implementado através de 12 programas, entre os quais destaque e sublinho os que integram as categorias Demografia, Qualificação e Inclusão e Inovação e Transição Digital. Questionam os ouvintes o que é que ambos têm em comum. A resposta é perentória. Ficaram esquecidos da Estratégia 2030 apresentada pelo Executivo Camarário. Conquanto, não tenciono de todo criticar ou apontar o dedo à lista de projetos municipais apresentados, pois não tenho qualquer dúvida da sua importância, necessidade e relevância. A crítica e o reparo efetuados surgem pela ausência e lacuna em exibir um enquadramento estratégico vertical orientado para as carências já evidenciadas, diagnosticadas e identificadas, isto é, políticas de emprego concretas, qualificações de recursos humanos e inovação empresarial, fomentando a competitividade e a atratividade, utilizando verbas comunitárias em prol do futuro do concelho. Desta forma, surgem dúvidas na visão que existe para a cidade, assim como incerteza quanto aos objetivos e orientações que a Câmara propõe, deixando espelhada uma imagem alarmante, imprudente e preocupante com o Horizonte 2030. Falar de tratamento não significa curar a doença. É preciso implementar e aplicar conceitos como planeamento, exigência, eficiência e resiliência para alcançar e alavancar o desenvolvimento e o progresso. Isto sim é o caminho certo. Votos de uma boa semana.
Guilherme Silva aqui com a nota do dia.
Rádio Air, informação.
Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.